No meio da rotina caótica de uma trabalhadora estudante, as viagens fazem parte da aventura e, com elas, mil pensamentos e ideias que gostaria de partilhar. Vamos a isso? Então, vem de pendura! Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vem de Pendura. Como podem ver, a minha voz ainda não está incrível, mas está tudo bem. Continua a melhorar, portanto não regredi, não piorei nem nada. É só, lá está, como vocês sabem, a minha recuperação está-se um bocado lenta por conta destas viagens, não é? Das mudanças de clima e tudo mais. Mas está a haver evolução e está a haver evolução positiva. Então, hoje é dia 13 de Fevereiro e são neste momento meio-dia e 15 e estou fazendo neste momento a minha viagem do Alentejo para o Algarve. Hoje vou um bocadinho mais cedo porque vou fazer, vou ter consulta da minha mãozita para ver como é que isto está e para fazer o plano para a fisioterapia e tudo mais. Ela já está bastante melhor, o repouso tem ajudado, mas agora preciso que ela ganhe um bocadinho mais de resistência e tudo mais, e acho que esta parte, é o suposto, não é? Que esta fase da reabilitação sirva exatamente para isso, para voltar a meter a minha mão a trabalhar como deve ser. E pronto, e é isso. Portanto, eu já quando tive a minha tendinite na mão esquerda, houve um tratamento que eu fiz que resultou muito bem comigo, que foi terapia ocupacional e não exatamente fisioterapia. Portanto, na terapia ocupacional, basicamente o que faziam era preparar a minha mão para que eu precisasse que ela estivesse preparada. Portanto, os movimentos e os exercícios que eu fazia era para preparar a minha mão especificamente para o ato de tocar. E foi uma coisa que resultou muito bem comigo, porque eu tive várias vezes tendinite, né, na mão esquerda. Tive mais do que uma vez. Portanto, tive enquanto andava no secundário e tenho um caminhão atravessado a meio da estrada. Pronto, já está. Portanto, tive essa situação, não é? Tive tendinites durante o secundário, tive tendinites durante, durante a licenciatura, mais do que uma vez. E fiz sempre fisioterapia. Da última vez eu fiz terapia ocupacional e até agora tenho estado bem. Portanto, eu não sei bem qual é que é a diferença, porque em termos de reabilitação é mais ou menos semelhante, mas eram exercícios muito específicos. Eu tinha de explicar quais eram os movimentos que eu fazia tendencialmente a tocar, não é? O que é que acontecia quando eu estava a tocar, e tinha de mostrar esses mesmos exercícios, esses mesmos movimentos, aliás, aos terapeutas, e depois os terapeutas portanto passavam uma terapêutica adequada e para reabilitar para esses movimentos em específico. E como a minha tendinite só doía quando eu tocava, e quer dizer, também em atividades do dia-a-dia também um bocado, mas era quando ficavam assim num estado mais grave, não é? Mas era mais no ato de tocar do que exatamente nos movimentos quotidianos. E isso ajudou-me mesmo muito. Portanto, eu acho que aqui o que eu vou fazer agora é fisioterapia normal, mas nesta clínica onde eu faço, eles apostam muito na reabilitação, e então eu penso que vai resultar mais ou menos de igual forma. Mas pronto, passando este update à frente, de resto, o que é que tem acontecido nestas semanas? Nesta semana, aliás, não tem acontecido grande coisa. Eu já criei TikTok, que eu tive TikTok há algum tempo, portanto, quando eu digo há algum tempo foi, sei lá, há uns 3 anos. Já existia TikTok há 3 anos, já devia existir. Pronto, foi mais ou menos quando o TikTok começou a ser uma cena. Eu tive TikTok e pá, não adorei. Não adorei ter TikTok só porque sim, não é? Portanto, para estar ali a ver vídeos, porque senti, lá está, que esta são conteúdos muito rápidos, não é? São vídeos de poucos segundos, e isso fazia com que viciasse, não é? Portanto, de facto, esse é um dos grandes problemas deste novo conteúdo rápido, é que como é rápido, a pessoa vai fazendo o scroll, não é? Vai fazendo o scroll e depois, de repente, já lá está há, sei lá, uma meia hora ou mais, só a fazer scroll de coisas rápidas. E é muito, muita informação e muito estímulo ao mesmo tempo. E, não sei, eu senti que aquilo, por um lado, me estava a viciar um bocadinho, e por outro, que eu, que sempre fui uma pessoa bastante paciente, comecei a deixar de ter um bocadinho de paciência para consumir conteúdos um bocadinho mais longos. E eu pensei, pá, não, eu sempre gostei de ouvir conteúdo lento, não é? Sempre gostei de, pá, de absorver e de reparar nos pormenores e tudo mais. Pronto, e senti que isso estava a moldar um bocadinho o meu ser para um lado que eu não estava a gostar, porque eu acho que uma das minhas melhores características é mesmo o facto de ser paciente no geral, portanto, tanto no trabalho como sei lá, na minha vida pessoal, como estar em filas de espera, sei lá. Acho que é uma das minhas maiores qualidades é ser paciente. É uma das coisas que eu mais gosto em mim, e estava a sentir que este conteúdo rápido estava a moldar um bocadinho essa minha característica, então eu acabei por desativar por esse mesmo motivo. Agora que tenho o podcast, acho que faz todo o sentido, tal como optei por fazer nos Reels do Instagram, fazer vídeos curtos com as ideias-chave dos conteúdos. Eu já tinha falado no último episódio que estava a pensar em fazer isso, e já tinha feito uma sondagem no Instagram a perguntar se vocês teriam interesse em que eu o fizesse, porque a verdade é que um vídeo, entre aspas, chama mais a atenção do que texto neste momento. Infelizmente, eu adoro ler, mas a verdade é que também para ajudar o podcast a crescer um bocadinho mais, optei por, em vez de estar a descrever o que aconteceu no episódio, vou fazer ideias-chave e na descrição apenas frases curtas, porque acho que assim tem mais impacto, e também quem me ouve aqui e não me vê, por exemplo, não é? Portanto, quem me ouve só nas plataformas de áudio e não me vê, pode ter uma ideia de, pá, como é que eu sou, não é? E tudo mais. E para além disso, acho que é mais fácil vocês terem uma ideia de qual é que é o objetivo do podcast e tudo mais. E falando do objetivo do podcast, portanto, como vocês sabem, eu tenho estado a questionar-me um bocadinho sobre quais serão as melhores vias para levar o podcast, porque inicialmente eu pensei em fazer sobre o ensino, sobre o ensino artístico especializado e tudo mais. Depois comecei a falar mais sobre música, depois comecei a falar mais sobre o meu dia-a-dia e tudo mais, e eu sinceramente, eu não sei, porque lá está, porque eu não sou só música, não é? E não sou só professora, e não sou só escritora, não sou só podcaster, não é? Eu tenho muitas valências, tenho muita coisa que me interessa, e portanto acho que faz sentido mostrar um bocadinho mais do que eu sou, e não só, porque uma coisa era, lá está, se eu tivesse sempre convidados, ou se fosse um podcast com mais do que uma pessoa e conseguimos ter temas muito específicos e tudo mais, outra coisa, sendo só eu, não é? E mostrando essencialmente a minha personalidade e tudo mais, acho que acaba por fazer mais sentido fazer aqui uma mistura de tudo. Obviamente que eu quero continuar a falar sobre os temas que comecei a falar inicialmente, mas sem tanta pressão para o fazer. E então é um bocadinho por aí. Portanto, é isso. E falando sobre um tema específico relacionado com a música e sobre o ensino artístico especializado, portanto, tem as duas valências neste caso. Eu gostava de vos falar sobre frustração. Frustração pré e pós-performance, nos ensaios, nas aulas e na música em geral. Portanto, houve uma aula de mestrado em específico. Aliás, não foi uma aula de mestrado, por acaso foi mesmo no momento em que nós estivemos a apresentar os nossos projetos. Nós percebemos que há vários temas que estão relacionados, aliás, quase todos os temas estão relacionados com a motivação e com a falta dela, e muitos deles falam sobre a ansiedade. E trabalha sobre a ansiedade na performance, a ansiedade na sala de aula e tudo mais. E esta ansiedade também veio um bocadinho ligada com a questão da frustração, apesar de serem coisas diferentes. E sobre a ansiedade, já falei por alto, mas se calhar queria dedicar um episódio em específico sobre isso. Mas sobre a frustração em específico, nós chegámos à conclusão, nesses debates todos que nós tivemos na apresentação desses projetos, que a música em si, não é? Portanto, o ato de ouvir música, o ato de experienciar música, isto, por exemplo, para quem não consegue ouvir, consegue experienciar música também, mas este ato, este contacto com a música, é algo que é curioso, porque é algo que gera vários tipos de emoções, não é? Portanto, porque a arte é isso mesmo, é gerar vários tipos de emoções. Mas, geralmente, por exemplo, alguém que queira fazer um workshop de musicoterapia, provavelmente é porque precisa de se reequilibrar. E a musicoterapia já mostrou a ter vários efeitos nesse sentido, e no sentido de gerir a ansiedade, e no sentido de acalmar, lá está, tornar as pessoas também um bocadinho mais pacientes e tudo mais. Portanto, temos vários tipos de música dentro da música erudita, não é? Vários períodos históricos com características muito diferentes umas das outras, e essa mesma música pode ser utilizada para aliviar a ansiedade e tudo mais, exceto para quem tende a tocar. Nós chegamos um bocadinho a esta conclusão, porque apesar de nós músicos, obviamente, para sermos músicos temos de amar esta profissão, e temos de encontrar na música algo muito mais do que trabalho, apesar de ser trabalho. Ou seja, apesar de ser trabalho, é mais do que trabalho e envolve muito do nosso ser, do nosso íntimo e tudo mais. E neste sentido, como envolve tanto de nós, como envolve as nossas forças e as nossas fraquezas e tudo mais, há vários momentos em que nós podemos sentir frustração por vários motivos. Por exemplo, agora em algumas escolas do ensino artístico especializado estão a haver provas com júri. E não só isto, por exemplo, para um professor gera algum tipo de stress, porque nós queremos sempre que os nossos alunos façam o melhor que podem, não é? E nós conhecemos o nosso aluno em contexto de sala de aula, conhecemos nós, como temos aulas individuais, conhecemos os alunos de uma forma um bocadinho mais profunda, digamos assim, do que se calhar a maior parte dos professores, eu acho, por este mesmo motivo, porque temos aulas um a um e conseguimos muito bem perceber quais são as coisas que os entusiasmam mais e as coisas que os frustram também. E dentro desta questão da frustração, todas estas questões relacionadas com a performance e com o querer preparar repertório, porque a frustração é algo que se pode prolongar no tempo, e isso pode levar, lá está, a questões relacionadas com a ansiedade. E a frustração pode vir a partir de onde? Pode vir a partir do momento em que nós temos uma expectativa sobre como a aula vai correr, a aula, ou o concerto, ou seja o que for, ou o ensaio, mesmo quando a pessoa está a ensaiar em casa. Quando nós estudamos muito e no dia da aula, aqui mais em relação às aulas, não é? Estudamos muito, 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 e no dia da aula as coisas não saem como nós as preparámos. E eu tive uma professora que me dizia isto muito frequentemente. Ela dizia-me muitas vezes que, por vezes, nós podemos estar a treinar um salto 3 mil vezes em casa e o salto das 3 mil vezes sai bem e no concerto pode sair mal, e faz parte. E isso, todos esses acumulares de erros levam a esta questão da frustração. Esta questão da frustração também pode ser, também pode vir relacionada com o ambiente em sala de aula. Se um professor mas quando um professor deixa de ver o aluno como uma pessoa e passa a ver o aluno, porque isto acontece muito, e eu acho que é errado, mas pronto, cada professor tem a sua filosofia e eu não sou ninguém para estar a dizer que a minha é mais correta ou não. Mas eu acredito firmemente que quando um professor deixa de olhar para o aluno enquanto uma pessoa e passa a olhá-lo para um produto musical, que esta questão da frustração vai estar presente não só no aluno como também no professor. O professor vai transmitir ao aluno e o aluno vai ver-se envolvido numa bola de neve. E então há várias coisas, a meu ver, que podem ajudar nesta questão da frustração. Uma das questões que se pode implementar, e neste sentido eu vou já fazer uma recomendação de uma página do Instagram que é Classical Wellness. Eu já falei nesta página numa altura em que não sabia o nome da página, mas a Classical Wellness fala muito sobre esta questão de... está uma casa a ser transportada atrás de mim, eu juro que adoro estas coisas. Seguindo em frente, na Classical Wellness falam muito sobre a importância de descansar. Quando nós estamos a estudar, portanto, não estamos em sala de aula, não estamos em concerto, mas estamos numa sala a estudar com um determinado objetivo, é fácil nós esquecermos de descansar. Muitas vezes acontece que nós atingimos um pico de energia na altura em que é suposto descansar, porque o nosso cérebro tem um determinado tempo em que consegue estar concentrado, e para o nosso estudo ser eficaz é importante nós sabermos quando descansar. E portanto, saber quando parar e quando retomar para que isto seja produtivo é uma coisa que é muito individual e é algo que os alunos, que os intérpretes, músicos profissionais, professores, seja o que for, têm de compreender. Se há coisa que eu tento aperceber mais facilmente é quanto tempo é que os meus alunos conseguem estar concentrados de seguida. Primeiro percebi que cada um deles é diferente, não é? Porque, pronto, aquela regra dos 20 minutos, depois pausa, e depois 20 minutos, depois pausa, não é assim para toda a gente, é uma média, não é? E tem alunos que fazem parte dessa média e tem alunos que vão um bocadinho mais de tempo, e que se nós cortarmos ali nos 20 minutos, que lá está, que está no pico de energia e depois meio que, vou usar uma expressão um bocado feia, mas meio que morre na praia, não é? Portanto, de acordo com esse trabalho de perceber quanto tempo é que um aluno consegue estar presente numa determinada atividade, mudamos o chip, trabalhamos outra coisa, alongamos, fazemos exercícios no caderno, fazemos leituras à primeira vista, fazemos seja o que for, mas mudamos um bocadinho ali o chip quando percebemos que a fase de concentração já está, já se está a esgotar, para que o aluno não fique assim tão cansado. E às vezes este cansaço não é só mental, às vezes também é físico, e eu tenho alunos com mais resistência do que outros. Tenho alunos que têm uma resistência ainda muito inicial, e então eu não posso exigir, portanto, numa aula de 90 minutos, para não vai ser igual, esses 90 minutos não vão ser iguais para todos os alunos, não é? E então esta gestão do professor em sala de aula eu acho que é importante. Acho que é importante a gestão do aluno a estudar em casa, e nesse sentido eu faço planos de estudo para cada um deles, tal como eu faço para mim mesma, porque eu já sei qual é o meu limite, eu já sei como é que o meu cérebro funciona, já sei como é que o meu corpo funciona. Então isto é importante. Quanto mais nós sabermos quando descansar, mais produtivo vai ser o nosso estudo. Quanto mais produtivo vai ser o nosso estudo, há menos probabilidade de chegarmos a uma aula de tal maneira exaustos que o que nós tivemos a estudar horas e horas e horas fica sem efeito. Neste caso, o mais provável é que efetivamente esse trabalho com pausas e a descansar faça com que as aulas sejam mais produtivas também, não é? Porque em cada um dos momentos houve mais foco, e porque no momento da aula não há tanta exaustão e menos pressão. Outra coisa que eu acho que também é fundamental nesta fase é a relação pedagógica, obviamente. A relação que o aluno tem com o professor, a confiança que tem no professor é muito importante. É muito importante porquê? Porque o professor de instrumento, enquanto um agente ativo na aprendizagem do aluno, e enquanto uma pessoa que está lá individualmente, não é só... E nenhum professor eu devia ser, não é? Eu não tenho experiência ainda só no estágio, não é? Esperem só um bocadinho, ok? Eu ainda não tenho experiência sem ser no estágio a dar aulas de História da Música. Por isso eu não, e mesmo nessas aulas são poucos alunos, portanto eu não tenho muita noção como é que funciona uma turma grande. E neste sentido, mas se há coisa que eu tenho aprendido no mestrado, se há coisa que eu tenho aprendido com a minha experiência empírica, é que os professores não podem ser só, não podem estar sempre só a regurgitar a matéria, não é? Portanto, não é eficaz, e mais do que isso, um professor não deve ser um robô que só sabe sobre um assunto. E neste caso de um professor de instrumento, um professor que está um a um com o aluno, tem de se relacionar com esse mesmo aluno de uma forma pedagógica, mas de uma forma em que o compreende e em que fomente um ambiente de empatia, neste sentido. Porque se um professor demonstrar que nunca tem frustrações, se um professor demonstrar que nunca erra, demonstrar que nunca... A frustração por parte do aluno vai ser sempre maior. Eu acho que faz sentido. Lá está, isto é na minha perspectiva. E o que eu tenho visto resultados para com os meus alunos. A partir do momento em que contamos histórias sobre a nossa fase de aprendizagem, sobre momentos caricatos que passamos em concertos, sobre seja o que for, vai nos aproximar do aluno, e o aluno vai perceber que nós também somos humanos, não é? E que errar faz parte de ser humano, e que isso não implica que uma pessoa que erre não seja um bom instrumentista. E então é um bocadinho por aqui. Portanto, eu acho que falei sobre o que tinha em mente em relação a este assunto. No entanto, acho que é um assunto muito complexo e que lá está, e que sendo menosprezado pode levar a questões como a ansiedade, que é uma questão muito mais profunda do que a frustração, sendo que a frustração trata-se de um estado de espírito, a ansiedade não saudável, não é? Trata-se de uma doença. E então, mas acho que estas questões da frustração, se não forem geridas de uma forma inteligente por parte dos professores enquanto os alunos não têm autonomia, e mesmo quando já têm autonomia, mesmo quando é na licenciatura, um professor tem muito voto nesta matéria, e a verdade é que um instrumentista que esteja sempre ansioso, ansioso de forma não saudável, lá está, e porque já falei aqui, a ansiedade é uma coisa que é normal e que é necessária para a sobrevivência. Pronto. No entanto, há um ponto em que deixa de ser saudável e passa a ser uma doença. E é nesse tipo de ansiedade que eu estou a falar. Um músico que tem este nível de ansiedade pode ter a sua vida profissional muito prejudicada. E então, é isso, é dessa a mensagem que eu queria falar. Eu estou muito feliz porque vejo que nesta fase, portanto, para estas provas, os meus alunos em específico estão muito menos frustrados e muito menos ansiosos do que estiveram noutras. E daí eu achar que estes pontos fazem sentido porque tenho-os tentado pôr em prática. No entanto, lá está, ninguém é perfeito, não é? E todos temos as nossas falhas e obviamente que somos sempre algo em construção para algo mais positivo. Portanto, eu ainda estou a encontrar a minha forma e todos nós estamos a encontrar as nossas formas, porque todos nós somos pessoas diferentes. E portanto, é isso. E em relação a isto, está tudo bem. Em relação a recomendações, portanto, já recomendei a página Classical Wellness. É uma página que me tem feito muito bem, muito, muito, muito bem, e que tem ajudado também no meu estudo. E para além disso, Violin Case, que é a página do Instagram da Hilary Hahn, eu já tenho falado nela. Ela para mim é uma enormíssima inspiração. Ela é violinista e ela agora está a fazer pela sexta vez, eu acho, o desafio dos 100 dias de estudo, em que um dos dias foi propositadamente um dia de descanso e ela gravou-se a descansar, e eu achei isto maravilhoso. Portanto, e estamos a falar de uma instrumentista que é muito conhecida e que faz muitas turnés e tudo mais, é um dos grandes nomes destes grandes violinistas que há hoje em dia. E então é isso. Mais recomendações, acho que não tenho assim muito mais. Estreou a nova temporada do You, eu ainda não a vi toda, vi até ao meio do segundo episódio, acho eu, e pronto, não é a série que eu mais recomendo, porque, pronto, acho que a série começou muito bem e depois já há ali umas coisas que são um bocadinho romantizadas para o tipo de doença que ali está a ser demonstrada, e então é isso mesmo. Acho que não tenho assim mais nada para falar. Deixa-me só agora esperar que esta pessoa passe, mas é isso, eu acho que não tenho assim muito mais para desenvolver hoje. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado deste episódio. Já sabem, neste momento podem-me seguir no Instagram e no TikTok, não é? O meu nome do utilizador é igual nos dois, é ventopendura_podcast. E vamos por aí, vão-me dando sugestões também sobre o que é que vocês gostariam mais de ouvir, sobre temas que gostariam que eu abordasse, E é isso. Um grande beijinho e até para a semana.